8 de maio do ano da graça de 2024. O meu nome é Camilo Lourenço e todas as manhãs estou aqui para tentar ajudar a entender factos económicos e políticos neste programa, exatamente este, que dá pelo nome de Ao Nascer do Dia. Ora, antes de irmos ao programa de hoje, deixe-me fazer o disclosure que faço sempre nestas matérias, que é lembrar que a Cor do Dinheiro como canal tem várias parcerias, que são aquilo que lhe confere a sua independência. A principal é com a Prozis, e isso permite que Vossa Excelência, se precisar de comprar produtos lá ao site, saia de lá com desconto de 10%. Só precisa de escrever o meu nome, Camilo, onde diz cupom promocional. E depois temos aqui, ainda ontem divulguei um, temos aqui as histórias que divulgamos todas as semanas no Instagram, também com outras propostas. Ora, aliás, vêm aí umas muito interessantes. A Marta Cabral vai se encarregar de me passar isso ainda hoje. Bom, a segunda parceria tem a ver com a Belt. Belt vem de cinto, não é? Beltseguros.pt, mediação online de seguros. Isto permite-lhe assim também fazer aqui a negociação, escolher seguros com desconto, é só seguir aqui o link que está em baixo, tal como no caso da Prozis, eu divulgo sempre aqui. E também lembrar que a Belt é quem segura o canal A Cor do Dinheiro e ainda dizer-lhe que se quiser saber mais sobre seguros, tem uma coisa chamada Minuto, a Belt, que é feito por mim no Observador, na rádio e no site. Portanto, dê lá um salto. Bom, agora sim, without further ado, vamos lá ao programa de hoje. E temos aqui muita coisa. No período de ordem do dia, que é para onde vamos começar, vamos lembrar que o Think Tank de ontem já está disponível, análise semanal, que é feita pelo Jorge Marrão, Joaquim Aguiar, e agora também pelo Carlos Albuquerque, que está disponível online aqui no YouTube. E vale a pena ver o programa, porque tem ali uma análise àquilo que se passa, ao momento político atual. Nomeadamente este cavar de trincheiras entre a AD de um lado e o PS barra Chega do outro. Atenção ali à análise que o Jorge Marrão faz muito próximo do programa, que tem a ver com o erro que o Chega está a cometer com algumas decisões que tomou. Dizer também que, respondendo também a perguntas de espectadores que falaram sobre o programa Pé de Meia desta semana, nomeadamente aqueles que são os mais diehards, os mais ardentes defensores dos depósitos a prazo. Eu volto a perguntar a Vossas Excelências, porque houve muita gente que escreveu já a perguntar: ai, mas outros produtos não têm risco, tudo tem risco na vida, até os próprios depósitos a prazo. Mas também isto ninguém obriga ninguém a tirar dinheiro de depósitos a prazo a pôr noutros produtos, né? Se a pessoa quer perder dinheiro com depósitos a prazo, perca dinheiro, não há problema nenhum. Isto, agora, a nós compete-nos fazer informação sobre isto, com os devidos alertas. E foi aquilo que nós fizemos e continuamos a fazer. E sobre poupança, já vamos falar no final deste, ao final do dia. Bom, primeiro ponto aqui ao final do dia. A Catalunha está há 5 dias das eleições. E aquilo anda tudo num alvoroço. Ontem, o governo da Catalunha, que está um bocado acorronado com as sondagens eleitorais, veio decidir o fim das restrições ao uso da água na Catalunha. Bom, eu lembro de ter estado em Barcelona nem há um mês, e um dos temas do momento era, bom, como dizia, aliás, o Wayne Griffiths, que é o responsável da marca Seat Cupra, dizia assim: bom, na Catalunha não chove há um ano. Como sabe, nas semanas passadas houve alguma chuvinha. Pois, coincidência das coincidências, a 5 dias das eleições, levantar restrição ao uso de água. Vai ver que depois vão pagar isto mais caro daqui a uns meses. Ainda, como percebe, lá como cá, se há coisa como a Portugal e a Espanha neste momento, é a falta de vergonha. Já, aliás, a última polémica em Espanha é que o Sánchez nomeou um tipo para lá que. Bom, eu depois explico amanhã, para a telefónica, eu depois explico amanhã, porque já não temos tempo. Bom, mas o ponto seguinte tem a ver outra vez com o BBVA e o Banco Sabadell, por causa da OPA, que nós temos vindo a falar aqui há vários dias. Como sabe, o Sabadell rejeitou essa OPA. Mas para você ter uma ideia, para as pessoas perceberem a diferença e de dimensão entre o mercado espanhol e português, sabe quanto é que. Eu não falei nisto, mas e passou-me, mas tenho que falar. Sabe quanto é que implicava ou envolvia a operação de compra do Sabadell? Tem ideia? 12 mil milhões de euros. Portanto, uma banqueta da Catalunha avaliada em 12 mil milhões de euros. Perguntinha de algibeira. Conhece algum banco português, sei lá, tirando caixas de depósito, que valha 12 mil milhões de euros? Bom, estamos a falar de bancos de dimensão nacional. Segundo ponto. Esta rejeição do Sabadell é o fim da picada? Pode não ser assim. Porque parece que o BBVA tem mesmo interesse em ficar com aquilo, pondera subir o preço e provavelmente terá de fazer aquilo que qualquer banco terá que fazer numa operação deste tamanho, que é aumentar a capital. Aguardemos. Ponto seguinte. O ministro, a ministra da Cultura do Brasil, veio dizer ontem que não há como negar a reparação pelo passado colonial de Portugal. Bem, esta gente é burra. Não tem outra explicação. É burra. Porque a história do ouro já foi explicado, né? Para onde é que o ouro foi, onde é que ficou e quanto é que veio para Portugal, onde é que ficou para o Brasil, que foi torrado no Brasil. Segundo, então eu vou pedir a este responsável que... ou esta responsável, já não me lembro se é, qual é o género, que nos devolva todo o valor dos edifícios e obras que Portugal deixou no Brasil. Que era o mesmo que eu teria que dizer pelas ex-colónias mais recentes, nomeadamente Angola, Moçambique e Cabo Verde e por aí adiante, não é? Bom, esta gente é burra. Mas também deve dizer-se que esta burrice foi explotada por outra burrice local, não é? O Sr. Presidente da República pode estar orgulhoso da burrada monumental que fez. Digo eu, que é para não dizer aqui um termo muito mais feio, pelo qual eu seria banido das redes sociais, que era aquilo que a sua iminência merecia, certo? Bom, este senhor vai... Eu já lhe disse isto há 2 anos. Este senhor vai ficar na história como o pior Presidente da República dos 50 anos de democracia. Ponto seguinte. Inaceitável ameaça da UGT por causa do acordo social. Eu explico. O governo já anunciou que quer mexer no acordo de concertação social, aquela coisa mal parida, de qual os patrões não assinaram, que o PS impôs ao país. Lembra-se? O ano passado. O governo, compreensivelmente, quer alterar o acordo. Bom, a questão é saber onde é que vai alterar e qual é a dimensão da alteração. Parece, é sensato, repito, é sensato não mexer nos valores que acordaram com os sindicatos. Mas o resto tem de ser alterado. Ontem, Luís Montenegro foi à Constituição Social dizer que vai manter as responsabilidades assumidas, mas quer mudar algumas coisas. Como eu disse, é sensato não mexer nos valores. Embora a forma como foi feita tenha sido uma coisa deplorável por parte do PS, de António Costa. Bom, mas agora aqui a questão é, o que é que vai mudar? O governo não diz, mas há uma coisa que eu vou dizer. Para mim, o aspecto mais importante a mudar no acordo de concertação é a questão da produtividade, que não aparece lá como aspecto fundamental de qualquer acordo social. Isto é dizer, os salários só podem aumentar em função daquilo que seja aumento da produtividade. Portanto, vamos ver o que é que o governo vai decidir sobre esta matéria. Mas a UGT, que é liderada pelo camarada Mário Mourão, ontem saiu-se com, avisa que se o acordo de 2022 for revogado, nunca mais assinará outro. Ó camarada, se quiser juntar aquela gentalha da CGTP, faça favor. Eu espero que o senhor não provoque uma cisão na UGT, porque, como sabe, a UGT não tem só súcias, nomeadamente de costados à extrema-esquerda. Também tem gente da área da social-democracia. Portanto, se Vossa Excelência quiser provocar uma cisão no GT, força, Mário Mourão. Ok? Venha de lá. Gosto de gajos com... Como dizem, eu não posso dizer o termo em espanhol. Gosto de gajos com coisas no sítio. Ok? Bom. Adiante. O Tribunal Constitucional, diz o meu jornal de hoje, declarou inconstitucional a SESE, Contribuição Extraordinária sobre o Setor Energético, no que respeita às renováveis. Aleluia! Praise the Lord! Espera! O imposto transitório de 2014 sobrevive, vive and is thriving in 2024! This is Portugal! Ok? Isto é a portuguesa! Ainda bem que alguém levou isto ao Constitucional. Se calhar há outras coisas que também deviam ser tiradas e questionadas pelo questionário, pelo que questionar. Já lá vamos. Por último, no período das ordens do dia, dia 18 de maio, eu, Optimize, e alguns parceiros vamos fazer mais um evento sobre poupança, ok? Aqui associado ao pé de meio. É Aveiro, ok? Nós temos já poucos lugares. Se quiser preenchê-los, eu vou pôr o link aqui embaixo, ok? Aliás, eu, se calhar de ontem para hoje já esgotou, mas não há problema. Se quiser inscrever-se, vou pôr o link aqui embaixo. Bom, without further ado, vamos lá para os aspectos mais importantes do programa de hoje e vamos para uma pergunta. Eu ontem estava a ver aquela tomada de posse do Luís Vilas Boas, do André Vilas Boas, perdão, e aquela polémica entre quem é que fica na SAD, o outro deve sair da SAD ou não, e não sei o quê, que eu acho que é uma vergonha a forma como isto está a ser, sinceramente, gerido. Devia haver aqui transparência, devia haver aqui hombridade, devia aqui haver honra, e as pessoas deviam tomar decisões consentâneas com aquilo que foi o voto dos associados do Porto. Mas não é isso que me preocupa aqui hoje. É a segunda ou terceira vez que eu vejo o cardeal Américo Aguiar sentadinho ali ao lado dos titulares de cargos do Futebol Clube do Porto. Um aviso. Se eu tivesse visto o cardeal Américo Aguiar sentado ao lado de dirigentes de órgãos associativos do Sporting, do Porto, do Benfica, do Braga, do Estrela da Amadora ou do Raio Coparta, eu diria exatamente a mesma coisa que vou dizer hoje. É inadmissível. Ok? Américo Aguiar não se pode envolver com dirigentes desportivos. Não é a função de um cardeal. E era bom que alguém da aqui da Igreja Católica, eu sei que ela é cardeal, lhe soprasse isto aos ouvidos. Uma coisa é ser adepto. Outra coisa é estar sentado com dirigentes. Até porque toda a gente sabe depois as conotações que isto traz. Bom, ponto seguinte. A UTAU, Unidade Técnica de Apoio Orçamental, só por um lado, eu gosto muito do Américo Aguiar. A razão por que estou a dizer isto é porque gosto muito do Américo Aguiar. Atenção, nada de confusões. A UTAU, que é aquele órgão que explica aos deputados que não percebem porra nenhuma de finanças públicas, ok? Vai avaliar o custo exato da reposição do tempo de serviço dos professores. 6 anos, 6 meses e 23 dias. Vamos ver se a malta acaba com esta folia em Portugal, que é uns palhaços que não têm outro nome, dizem que custa 200 milhões. Outros palhaços dizem que custa 300. E depois outros palhações dizem uma coisa diferente. Eu espero que a UTAU seja limpa, transparente e clara no que vai dizer. Que é para a gente não deixar dúvida em Portugal sobre quanto é que custa esta marmelada e não só isso. Em quanto tempo é que isto depois vai ter impacto orçamental brutal? O mesmo é dizer, espero que a UTAU recomende um período de transição para fazer esta atualização. Porque já estou a ver todos eles com a babugem toda de, não pá, estes gajos agora estão à rasca, estes gajos Bing, o governo, estão à rasca, porque entretanto temos o PS e o Chega a darem-nos razão a devolver isto rapidamente. Isto vale para forças de segurança, para professores e quejandos. Eu vou repetir aqui. Ó pessoal, chega de demagogia para sindicatos e para Chega e PS, para os dois. Não há dinheiro. Eu já vou explicar como. Não há dinheiro para devolver tudo e mais alguma coisa, nem um ano, nem dois, nem três. Ok? E quatro. Eu tenho as maiores dúvidas. É claro que, como explicaram ontem o Jorge Marrão e o Carlos Albuquerque e o Joaquim Aguiar, ao PS e ao Chega dá jeito fazerem isto, porque estão na oposição e querem destruir o governo. Bem, que eu saiba, quem governa é quem ganhou eleições, certo? Portanto, se o Chega e o PS tivessem ganho as eleições, eu estaria aqui a apoiá-los. Não ganharam. Portanto, só posso apoiar quem tem que tomar a decisão. Só mais um pormenor. É possível entregar tudo aos polícias, outras forças de segurança, professores, profissionais do SNS e sabe Deus quem mais? Num ano? É. Mas aí, o Dr. Pedro Nuno Santos, o Dr. André Ventura, deviam vir às televisões e dizer assim: meus senhores, nós assumimos isto tudo, mas é para vos comunicar que vamos propor ao Governo uma subida do IVA de 23% para 27%. Percebe? Isso é que era honesto. Isso é que era de homem. Portanto, quem quer fazer isto, tem que dizer aos portugueses: vamos ter que subir impostos para pagar esta marmelada. É o que estão a fazer? Não. Ponto seguinte. As mudanças na direção da PSP, saída de Barros Correia, entrada de Luís Carrilho, que eu falei ontem. E ontem tinha-lhe dito que não sabíamos as explicações do governo. Mas ontem eu fui investigar. Mas também lhe deixei um cheirinho do que podia ser. Ontem fui investigar. Hoje de manhã já ouvi, salvo ver no Rádio Observador, mais detalhes sobre isso. O que levou à substituição do Sr. Barros Correia tem a ver com divergências com o governo. E não são divergências quaisquer. São o mal-estar que se criou por ter apoiado deliberadamente as opções dos sindicalistas da PSP. Só mais um pormenor. Barros Correia é sindicalizado. Onde é que eu quero chegar com isto? Mas o chefe da PSP tem de estar solidário com o seu pessoal. Atenção. Há um limite para estas coisas. E esse limite é quando isso começa a minar a autoridade de quem está em cima. Aliás, as polícias, como sabe, têm uma manifestação marcada para aqui agora em maio. Salve ver 15 de maio, não sei o quê. Bom, dirá você. Bom, isto é motivo para afastar? Olha, sinceramente é. É porque há um dever institucional que o Sr. Barros Correia devia ter percebido e que não percebeu. Aliás, eu não sei se recorda, mas quando começaram os protestos, polícias, que volto a dizer, têm razão, ok? Porque foram maltratados pelo governo anterior. Mas ainda durante o governo anterior, o Sr. Barros Correia preferiu umas afirmações que davam claramente a entender que estava contra o governo anterior, a decisão do governo anterior, e apoiava as polícias. Eu, nessa altura, já fiquei com os poucos cabelos que tenho em pé, a pensar assim, isto é uma dessolidarização institucional grave, que provavelmente só não teve consequências, porque o governo anterior não só o tinha nomeado, como inclusive não tinha tempo, e estava envolvido em campanha eleitoral. Capiche? Portanto, basicamente o que aconteceu foi isto. Depois os outros pormenores, já queria mandar para aqui, queria mandar para ali, o tipo não queria ver, isso aí não teve peso. O que tem peso aqui é a história do afastamento e da quebra da lealdade institucional por quem está na tutela, que se chama Ministro da Administração Interna. Não há outra forma de explicar isto. Bom, isto é uma coisa bonita de acontecer? Não. Mas quando se quebra até uma noção de disciplina em certos setores, não há solução para isto. Ok? Bom, e já agora, convinha que os outros partidos não aproveitem isto para fazer demagogia. Eu ia dizer outro nome, demagogia, e eu explico porquê. Porque quando estiverem no poder um dia e levarem com coisas destas, aliás, quando estiverem no poder um dia vão perder a lata para criticar quem se solidarizar com o governo. Ok? Bom, ponto seguinte. Então o buraco das contas públicas não é 1.000 milhões, 1.200 milhões, mas sim 2.500 milhões. Isto é uma novela, não é? Na semana passada eram mais de 1.000 milhões, depois apareceu o número de 1.200 milhões, agora já vamos com 2.500 milhões. Por este andar, pelo andar da carruagem, daqui a pouco descobrimos que afinal há mais coisas. Bem, o que é que há a dizer sobre isto? Isto é uma atualização que vai sendo feita e ontem foi feita por Miranda Sarmento. Como sabe, na semana passada houve um sururu grave entre o ex-ministro e o atual ministro por causa disto, com o nome já mistura e não sei das coisas. Foi uma coisa, uma cena reprovável, para não dizer deplorável. Mas agora aqui a questão é outra. 1.000 milhões foram aprovados já quando o governo já estava demitido. 1.200 milhões ou 1.300 milhões vieram depois das eleições. Antes de prosseguirmos nisto, só mais um problema. É possível a nós analistas, eu percebo um bocadinho de finanças públicas, mas há muita gente que sabe mais do que eu, felizmente, inclusive na UTAU e Diabo 4, mas é possível nós, com os dados atuais, conseguirmos fazer uma análise absolutamente séria sobre isto? Não. Razão pela qual eu peço, como analista ao Governo, que divulgue mais elementos sobre isto. Que é para nós podermos fazer uma análise sem espinhas. Bom, mas aqui há outro problema. Vamos fazer um raciocínio de razoabilidade, ok? Na semana passada, o camarada Fernando Medina, quando veio justificar-se, veio dizer assim, desculpe, mas porquê é que nós devíamos esperar no Governo? Aquilo estava aprovado. O tal ministro disse que não estava. Portanto, não sabemos quem fala a verdade. Mas há outro problema. Ah, e havia coisas urgentes. Porquê é que não ouvimos pagar aos agricultores já? Oh, rapaz Medina! Então vocês tiveram-se a marimbar para os agricultores durante mais de um ano, graças à incompetente, sumamente incompetente Maria do Céu, que era a Ministra da Agricultura. De repente acordou. Ah, mas espera aí, de repente já tinha urgência para pagar agricultores? Bom, mas vamos deixar isto lá. Isto foi só um... para apimentar a coisa. Medina justificou com a urgência de fazer a despesa. Deixe-me lá raciocinar consigo. Estamos a falar de 2.500 milhões de euros, certo? Epá, desculpa, todos os pagamentos eram urgentes? A sério? Lembras-te das cativações? Não são as de Centeno, esse foi o pai delas, mais o João Leão. Estou a falar do Medina. O Medina jurou um dia, que eu rimo aqui a bandeiras espregadas, que você se recorda, que não queria ou queria acabar com as cativações. Manteve-as. Aliás, nós vamos descobrir, quando vier a execução orçamental 2023, a sério, vamos descobrir quanto é que foi cativado. Então, espera aí. Mas o fulano que andava a cativar, ou mais alguma coisa, de repente descobriu que era urgente. Epá, e essa urgência era de todos os 2.500 milhões de euros gastos. Il mio naso, que é para não fazer um gesto mais feio, não é? Epá, diz-me que o cheiro é nauseabundo. Portanto, isto não tem explicação. Bom, qual é o problema disto? É que o ministro diz, e era bom que a OTAL viesse verificar esta... Agora é que eu acho que é mesmo importante a OTAL entrar aqui. Ok? E não me venham com a conversa de separação entre contabilidade pública e contabilidade nacional. Eu acho que isto vai muito para além disso. E já agora uma coisa. Os analistas que andaram na televisão a proferir disparates monumentais sobre isto no dia em que descobriu esta brincadeira, hoje deviam pôr umas orelhas de burro, ok? Antes de voltarem a pronunciar. Desculpa. A reserva que estava feita para o ano inteiro, diz o ministro, foi toda gasta em 50%. Eu não faço ideia. Agora, uma coisa é certa. Era bom que viesse uma instituição independente de certificar isto. Porque senão vamos continuar neste tipo de acusações e já agora vou voltar a uma conversa que já ouvi ao tonto do Mendonça Mendes. Que não sei quantos vocês vão ser responsáveis por estar a desgraçar Portugal, a imagem de Portugal junto lá fora. A sério, Mendonça Mendes? Outra vez a mesma conversa? Espera, vocês quando lá chegaram em 2015 andaram a dizer que o déficit era 4% e não 4%, como dizia Passos Coelho. Afinal, provou-se que era 3%. O PS, quando chegou lá, descredibilizou toda a política financeira do PSD e do CDS. E da Troika. E são estes fulanos que agora perderam a vergonha toda e vêm dizer que este tipo de questionamento põe em causa a imagem de Portugal. Epá, olha, conhecem o gesto do Bordal Pinheiro? É isso mesmo. Ponto seguinte. A coisa não fica por aqui. Quanto tempo é que já temos? 23 minutos. Ainda temos aí mais minutos. Bem, ontem tivemos o grato prazer de ver a Ministra da Solidariedade, Segurança Social e de Trabalho, Nossa Senhora, cada nome, ir à televisão justificar-se, ainda bem que ela foi, justificar-se porque é que demitiu a doutora Ana Jorge. E ela disse duas coisas. Má gestão e negligência. O que é má gestão? Eu já nem vou falar do facto de a pessoa lá ganhar até o salário mínimo, como diz a Maria do Rosário, e eles na mesa terem aumentado os seus salários e dos cargos dirigentes e não sei o quê. Que eu isso é só uma coisa. Já agora, os socialistas adoram falar da diferença entre os salários de trabalhadores e dos gestores das empresas. Desculpem, não querem falar da diferença entre os salários da malta que trabalha na Santa Casa e da direção da Santa Casa. Não querem. Agora estão calados. Ou isto é só por um lado. Epá, e esta falta de vergonha que me incomoda na classe política? Bom, vamos lá, está. A incompetência. Desculpa, mas se alguém tem dúvidas que a doutora Ana Jorge é incompetente? foi incompetente como Ministro da Saúde, foi incompetente a gerir o Hospital de Garcia de Horta. Aliás, é só ver os problemas do hospital. E, só uma pergunta, mas quem é que chega a uma empresa, sabe que está afundada em prejuízos e fica um ano sem ter um plano de recuperação? Mas quem? Mas há gente a minimizar isto porquê? Ninguém pode assumir funções de gestão e passar a vida a vazar coisas para os jornais e a dizer aquele gajo é que é o mauzinho porque tirou esta porcaria de pantanas. Não é? Sendo que o gajo é o Edmundo Martinho. Ninguém pode passar 11 meses no cargo a dar entrevistas a falar do anterior. Não! É o futuro! Qualquer borra-botas que percebe o mínimo de gestão sabe que a gente tem que olhar para o futuro. Olhar para o futuro é dizer assim, epá, como é que eu vou resolver este problema? Está a ver? Eu tenho compromissos para honrar. Pá, onde é que eu tenho que cortar salários? Onde é que tenho que cortar descargos? Cortados 19 cargos num ano? Pá, e já agora, e subiu-se os salários da mesa de não sei quantos? Pá. Mas alguém tem dúvidas que a senhora é incompetente? Bom, podemos questionar a forma como foi feito. Não foi o mais bonito. Podemos questionar, e eu já tenho conversa com o chat com meus amigos, já admiti isso. Ela não devia continuar no cargo. Agora, questionar porque é que ela vai para a rua, desculpem, não há justificação possível. A senhora não esteve à altura do cargo. Ponto. E mais, espero que o atual governo limpe o sebo aí uma série de dirigentes que não andam a fazer nada em certas instituições. E que lhes fixem um plano, dizer assim, você vai cumprir isto. Senão vai para a rua. Porque é assim que se faz nas empresas. 7.500 pessoas em direto, quero agradecer. Quero pedir a quem está a ver. E quem vai ver, ainda, aquilo que peço sempre. Colocar um gosto, fazer partilha nas redes sociais e subscrever o canal. É que aquilo que houve aqui, não houve mais jeito nenhum. Obrigado, tenham um santo dia. E voltaremos a ver-nos amanhã às 8 da manhã. Ah, e não se esqueça de ir ver o Pé de Meia e o Tintango. Muito obrigado.